No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Brasil!
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber.
Brasil!
Quem sabe faz a hora.
Ao som de Geraldo Vandré, nós iniciamos mais um observatório do terceiro setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre o poder judiciário, corrupção e cidadania com dois importantes convidados. Roberto Liviano, que é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e promotor de justiça desde 1992. Boa tarde.
Boa tarde.
Seja bem-vindo ao Observatório.
Um grande prazer estar aqui com você, com os ouvintes, com o querido amigo Lunardelli.
Muito bem. Nosso outro convidado é José Marcos Lunardelli, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E ele é diretor de assuntos legislativos da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Boa tarde, doutor Lunardelli. Seja bem-vindo ao Observatório Terceiro Setor novamente, né?
É verdade. Boa tarde, Joel. Boa tarde, doutor Liviano. É um prazer estar aqui. Só fazendo uma pequena retificação aí, eu já não sou mais o diretor, já terminou o meu mandato, já estou numa... fora do, da
diretoria. É só um associado.
Só um associado.
Muito bem.
Eterno diretor. Registro. Eterno diretor.
Efeito registro. Eu queria fazer uma colocação para os dois no início do programa. O que mais incomoda vocês nesse combate à corrupção que está sendo realizado aqui no nosso país?
O que incomoda é a dimensão dela, Joel, não é? Eu acho que a percepção dessa extensão da corrupção é algo que choca a cada dia mais, né? E verificar o alcance dessa percepção e os níveis, né? Nós tivemos há não muito tempo aquela operação que acabou se tornando bastante rumorosa em relação a Odebrecht, e ali os investigadores encontraram um departamento de operações estruturadas, né, com aplicativos de computador, com funcionários, com todo um planejamento para a distribuição da propina, né? E isso se deve ao fato, a meu ver, da certeza da impunidade, né? A certeza da impunidade e o modelo do negócio, né? Corrupção como um modelo de negócio, que durante muito tempo se utilizou, né? Tanto no mundo político como uma lógica de negócio dentro do modelo empresarial. E nós estamos aí vendo essa discussão sobre reforma política, tivemos a proibição às contribuições de empresas, né? E vemos que, ao invés de se pensar numa reforma política que aproxime o eleitor do eleito, né, nós vemos uma fórmula que se quer construir para manter no poder aqueles que lá estão.
É
Não se legisla para o bem comum, mas apenas para aqueles que estão no poder.
Os partidos realmente alcançaram um nível de artificialidade que nosso país é imenso, né? Professor Nardelli, eu queria ouvi-lo.
Então, acho que o Liviano salientou bem que a percepção ou a intensidade dessa corrupção era algo que ninguém tinha dimensão, né? Que veio ser revelado nesse conjunto de investigações que tem sido realizado. Mas acho que nós tínhamos, sobretudo, e acho que essa está se explicitando, um modelo institucional que viabilizava isso, né? Sobretudo um modelo institucional de financiamento da política, baseado na possibilidade de você contratar uma empresa, a empresa realiza uma obra para o Estado, ou então o Estado concede um financiamento, uma vantagem econômica para essa empresa, e ela possivelmente ela podia doar nas eleições seguintes, né? Então nós tínhamos um modelo institucional que permitia, ou até de certa forma estimulava esse tipo de relações promíscuas entre o público e o privado. A contribuição, a doação empresarial, ela já é complicada. Mas aqui era muito mais complicada porque havia nítido conflito de interesses. Você contrata uma empresa para fazer um metrô, para fazer um porto, para fazer qualquer coisa, e ela depois, essa própria empresa pode fazer doações eleitorais, né? Então, a empresa pode captar financiamento nos bancos públicos, depois fazer doações eleitorais. É um modelo muito estimulante para relações promíscuas, né? Agora, a dimensão como ela, dessa corrupção, como foi revelado, ninguém sonharia que era assim.
Constatada essa dimensão da corrupção no nosso país, a justiça brasileira está preparada para enfrentar?
A justiça brasileira, ela tem mostrado coragem, está se destampando um caldeirão, né? Fala-se todos os dias da Operação Lava Jato, né? É um trabalho importante, mas nós não podemos perder a referência de que o marco divisor de águas foi o processo do Mensalão, né? Por quê? Na minha opinião, ali, primeiro sobre a presidência de Aires Brito, depois sobre a presidência de Joaquim Barbosa, ali houve um sinal muito claro e muito nítido de vitalidade do sistema de justiça, no sentido de alcançar estratos detentores de fatias importantes do poder, coisa que antes no país não se tinha com nitidez. A partir daquele momento, as pessoas detentoras de fatias expressivas de poder foram alcançadas. Então a ideia da isonomia, que é uma ideia constitucional há muito tempo, ali começa a ganhar concretude. E a partir da Operação Lava Jato, essa ideia de isonomia, essa concretude, ela ganha uma dimensão ainda maior, porque a capilaridade da Operação Lava Jato, o grau de atingimento desta realidade, ele é muito maior, os números são gigantes. Fala-se que esse seria o maior caso de corrupção já revelado no mundo, né? Então, o sistema de justiça tem demonstrado bastante força. O trabalho que houve aí tem sido reconhecido internacionalmente, e um dado muito importante: a forma de trabalho. Essa forma de trabalho, Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, esse trabalho num sistema coletivo, que eu tenho a impressão que está criando um paradigma, óbvio, não é uma coisa automática que todos trabalharão assim, mas eu tenho a impressão que está se criando um novo paradigma, que é uma nova tendência que, com o tempo, ganhará adeptos e seguidores. Muita gente vai começar a trabalhar nesta linha do trabalho entrosado de várias instituições.
Adélio, o Roberto lembrou bem o Mensalão, né? Ali começou o protagonismo da justiça.
Olha, eu acho que a coisa é um pouco mais antiga. Talvez o Mensalão seja um julgamento simbólico, mas o enfrentamento da corrupção é muito mais antigo. Eu posso lembrar vários fatos aqui, pelo menos no âmbito da Justiça Federal, e são marcantes aqui: o problema do Fórum Trabalhista de São Paulo. Nós tivemos um juiz
aqui
de São
Paulo,
né? Juiz Nicolau, nós tivemos um juiz de São Paulo que foi preso, condenado.
Matos Rocha, se não me engano.
João Carlos Rocha Matos.
Nós tivemos um conjunto grande de operações de enfrentamento à corrupção sendo realizada há muito tempo, com um certo aprendizado, acertos e erros processuais de enfrentamentos. Eu acho que o julgamento Mensalão é um marco significativo, mas o que eu acho é que houve mudanças estruturais no nosso ordenamento jurídico, além dessa experiência acumulada pelos órgãos de persecução, de investigação, mas houve alguns instrumentos jurídicos que colaboraram para a efetividade dessas últimas operações de enfrentamento à corrupção. Uma é a delação premiada, que permitiu ter acesso a informações que sem ela...
Começou com o Posto de Santos, né? Ele que é um grande estudioso, né? Tem até livros sobre isso.
Exatamente. Outra foi a cooperação jurídica internacional. Esse é um dado importante. Há muito tempo atrás, há uma mudança, que tem uma série de explicações aí de autoridades financeiras internacionais em colaborar. Por exemplo, a Suíça. A Suíça, por muito tempo, foi muito refratária a colaborações. Basta ver o caso do Paulo Maluf, como foi difícil todos os enfrentamentos, vai e volta. A Suíça mudou de postura. Então, a cooperação judiciária internacional, a experiência que se acumulou nisso para ter acesso às informações que estão depositadas no exterior, né, facilitou muito essas investigações. Então, acho que tem um conjunto de instrumentos legislativos novos que viabilizaram a atuação mais efetiva, tanto da polícia quanto do judiciário, do Ministério Público, e um aprendizado com experiências anteriores. Eu acho que é um processo que vem aí dos últimos 10, 15 anos, que culminou agora com a Operação Lava Jato, que depois se disseminou para o Brasil inteiro, né? Você está identificando espaços de corrupção em diversas unidades da federação, em diversos espaços em que ela tem relacionamento público-privado. Como diz assim, não é algo que tem fim imediato, não.
Como integrante do Poder Judiciário, a dimensão da corrupção no nosso país te surpreendeu? Você, pessoalmente, quando você viu assim...
Os números surpreendem a qualquer um. Não tem como você não ficar surpreendido. Por mais que você ouvisse falar, se comentasse, houvesse a sensação, as revelações que surgiram dessas delações, dessas operações, explicitaram de uma maneira assim assustadora valores, números que são que chocam qualquer pessoa de bom senso. Qualquer pessoa fica chocada e profundamente desiludida com esse tipo de política baseada nesse ambiente de negócios que se criou no Brasil, nessa relação muito complexa entre o público e o privado.
Se me permite, complementando o que está dizendo Lunardelli, é uma coisa para a gente refletir, né? Os dois últimos presidentes da Câmara dos Deputados, nós estamos falando da chefia do poder legislativo do país, presos por corrupção. Eduardo Cunha ainda está preso, Henrique Eduardo Alves, do alto dos seus 11 mandatos consecutivos, 44 anos ininterruptos, numa situação de evidente enraizamento no poder, que obviamente não é saudável, também preso por corrupção, né? E o atual presidente, Rodrigo Maia, né, que depois do destroçamento das 10 medidas, naquela triste noite de 29 de novembro, em que a Câmara se distanciou totalmente da vontade da sociedade, queria o aprimoramento do controle da corrupção, ao ser procurado pela imprensa e perguntado sobre como classificava aquela sessão, disse que foi democrática. E ela foi tudo menos democrática. Então, isso não pode passar desapercebido.
É verdade, é um exemplo de corporativismo.
Da Câmara estão presos por corrupção. E se você olha qual é a pauta desses indivíduos quando postulam a presidência em campanha, nenhum tipo de interesse da sociedade é pautado. Nada se fala sobre transparência, nada se fala sobre bem comum. Só interesses corporativos, não se fala de nada do interesse da sociedade. Só para completar, eu insisto que eu acho que sim, é um divisor de águas o caso do Mensalão. Processo de corrupção nós temos há muitos anos, mas o do Mensalão é histórico pelo nível de poder que as pessoas que foram condenadas tinham. Nós tivemos pessoas condenadas por corrupção, mas nunca tivemos pessoas com esse nível de poder alcançadas pela lei e condenadas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso não é comum.
É,
quantas pessoas foram condenadas no Brasil por corrupção com tanto poder pelo Supremo Tribunal Federal? Isso é inédito.
Na história do país é inédito.
Exatamente.
Mas você lembrou outro aspecto? Fala-se em reforma política, sistema distrital, distrital misto. Sim. Mas não se fala em limitar o número de mandatos dos deputados federais.
Eu insisto muito nisso, Joel. Eu insisto muito nisso.
Muito bem. Nós, lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-488. 3745. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem, nós vamos agora com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: o Comitê da ONU quer que governo dos Estados Unidos condene discursos racistas. O Eleutério Guevane, da ONU News de Nova York, traz as informações.
O Comitê das Nações Unidas sobre a Eliminação da Discriminação Racial pediu aos Estados Unidos, seus políticos de alto nível e funcionários públicos que rejeitem e condenem discursos racistas de ódio e crimes ocorridos em Charlottesville. Os especialistas que verificam a implementação da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial defendem que não deveria haver lugar para racistas no mundo, em nota emitida esta quarta-feira em Genebra. O pronunciamento foi emitido ao abrigo do procedimento da alerta precoce e ação urgente do Comitê. O grupo sublinha que ideias de supremacia branca ou ideologias semelhantes rejeitam princípios essenciais de direitos humanos, da dignidade humana e da igualdade. A presidente do Comitê, Anastasia Quigley, expressou alarme com manifestações racistas, slogans, cantos e saudações abertamente racistas por nacionalistas brancos, neonazistas e do Ku Klux Klan, promovendo a supremacia branca e incitando a discriminação racial e o ódio. O Comitê pede uma investigação criminal ao condutor do veículo que atropelou uma multidão de manifestantes pacíficos, provocando a morte da jovem Heira Heyer. Na decisão feita ao abrigo do seu mecanismo de alerta precoce, o Comitê pede ao governo norte-americano que garanta que direitos à liberdade de expressão, associação e reunião pacífica não sejam exercidos para destruir ou negar direitos e liberdades dos outros. O outro apelo é que sejam oferecidas garantias necessárias de que tais direitos não sejam usados de forma indevida para promover discursos de ódio e crimes racistas. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
É um momento difícil que a gente vive no mundo, né? Com essas atitudes racistas e a polarização entre duas vertentes. Né?
Pois é, e só para pegar o gancho, está se discutindo em Brasília um projeto de nova lei de abuso de autoridade, né? E você não lê lá nenhum tipo penal punindo policiais de maneira rigorosa quando abordem alguém porque é negro. Sendo que isso acontece em todo o país. Você não vê nenhum tipo penal que criminalize deputados ou senadores que abusem de poder. Nenhum. Os tipos que você vê ali criminalizam juízes e promotores, inclusive por interpretação divergente da lei. Isso havia antes da Revolução Francesa. Isso volta ao século XVIII. Isso é para comprometer a independência da justiça.
E para falar uma...
Já que você falou de racismo...
É um fato atual, é que o comandante da rota, que a rota foi para a rua para evitar o que acontece no Rio, e aí já houve um planejamento aqui da Polícia Militar de São Paulo. Aí ele disse o seguinte: não é possível dar o mesmo tratamento que a gente dá na periferia e aqui nos Jardins. É, realmente é um absurdo. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito. Oh, caminha pelo ar. pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor.
Muito bem, tá aí. Coração de Estudante, com Milton Nascimento. A escolha do nosso convidado, o promotor público, Roberto Liviano. Roberto, essa música representa muito para sua vida.
Eu gosto muito do Milton Nascimento. Eu acho que ele, com essa música, ele toca muito. Eu acho que toca no coração dos brasileiros, né?
Essas novas gerações estão dando uma resposta adequada aos sonhos de uma mudança, de uma sociedade justa, igualitária, que a sua geração lutou?
Joel, eu acho que nós aqui no Brasil, nós estamos aprendendo, essas novas gerações, acho que agora estão aprendendo a lidar com isso, né? Nós começamos a viver um processo aí em junho de 2013, em que algumas pessoas foram às ruas, começaram a fazer reivindicações, aí começaram a surgir as movimentações em relação ao impeachment, né? Depois disso, misturaram-se várias pautas, né? Até um processo esquisito, até desarmamento e tal, não sei o quê. As pessoas têm dificuldade em focalizar os assuntos. Você percebe uma certa confusão em relação a isso. Mas eu tenho a impressão que, de um modo geral, as pessoas estão começando a se preocupar mais com isso. Inclusive, pesquisas realizadas pelo Datafolha e outros institutos, pela primeira vez, apontaram a temática da corrupção como o tema que mais angustia o brasileiro. E apesar de todos os problemas, ter esse assunto como algo extremamente sério, relevante, é algo realmente novo e importante, porque vai na contramão daquele processo de naturalização da corrupção, que é absolutamente venenoso e indesejável, né? A naturalização da corrupção é que é preocupante, né? Se você tem isso como algo que te incomoda, que te preocupa, vamos esperar que nas eleições do ano que vem, que serão cruciais para a nossa história, seja um vetor determinante na definição do voto.
Nadeli, você fez um histórico interessante a respeito de algumas decisões da justiça, e esse protagonismo da justiça aproximou ela da população. A população hoje vê a justiça de uma outra forma. Você acredita que a justiça poderá dar uma resposta definitiva aos anseios da população nessa perspectiva? Porque essas decisões que você fez até antes do Mensalão foram importantes para se construir uma nova imagem. Ela vai conseguir se sustentar? Você acredita nisso?
O tema do protagonismo da justiça, ele é muito complexo, né? Em matéria de enfrentamento da corrupção e de punição, é uma tarefa básica da justiça, né? Do sistema de justiça como um todo, vamos falar assim, porque o que o judiciário faz é julgar casos que são apresentados pelos órgãos de persecução, tanto a polícia quanto o Ministério Público. O judiciário não investiga, ele tem um papel diferente. O papel dele é de julgar, examinando, garantindo o direito de defesa, examinando a procedência, a justa causa da acusação, porque também, vamos lá, não é porque uma pessoa é acusada que necessariamente ela é corrupta. Às vezes a acusação se mostra infundada. Então esse é o papel do judiciário, com moderação, examinar os dois lados da questão. Às vezes a polícia se equivoca, às vezes a própria acusação se equivoca, às vezes a acusação não reúne as provas necessárias e suficientes para justificar uma condenação. Então são papéis distintos. Mas o protagonismo do judiciário hoje, ele é muito mais complexo, muito maior, porque se demanda do judiciário a solução de muitos problemas que não lhe compete constitucionalmente. Ele até tem assumido algumas tarefas, mas, na minha opinião, de certa forma, ultrapassando os limites próprios dessa divisão de poderes. Mas é um problema de uma anomalia do nosso sistema político constitucional hoje, porque muito do que se demanda ao judiciário hoje, deve demandar ao legislativo e ao Congresso. Mas são dois órgãos que, infelizmente, hoje estão num processo de completa incapacidade de produzir políticas públicas, no fundo produzem só políticas para autoproteção, na maior parte dos casos, lamentavelmente, essa é a nossa situação. Então se busca no judiciário, desde a reforma política, quando ele se propõe a fazer, mais erra do que acerta.
E às vezes é discutida exatamente fora de agenda. Então, né?
Como nós podemos corrigir essa anomalia?
Olha, primeiro, é necessário essa dificuldade, né? Porque o próprio sistema político tem que corrigir. É claro que não existe a possibilidade de uma ruptura e uma correção drástica, até porque todas as rupturas e correções drásticas, historicamente, traz mais resultados negativos que positivos. Então, essa mudança vai ser incremental e gradual. É claro que se a população pressionar com a mudança dos meios de comunicação, o protagonismo das redes sociais positivo e negativo, a gente tende a ter velocidade maior. Mas eu acho que primeiro é o sistema político que vai ter que se reformular. Esse é o grande desafio, de se reformular para produzir novos atores que vão, com base na pressão popular, na pressão da sociedade, a sociedade que vai exigir isso, corrigindo defeitos do nosso sistema. Mas, enfrentar a corrupção é um papel natural e constitucional posto ao sistema de justiça. Aí, polícia, Ministério Público, Justiça, cada um com a sua responsabilidade constitucional e com papéis distintos e diferentes. Então, isso não vejo protagonismo. Eu vejo protagonismo em outras áreas, e nessas outras áreas, talvez, haja aí um excesso de ação do judiciário por inação dos outros poderes. Mas esse é um debate para outro programa.
É um momento perigoso, né, do judiciário ocupar o espaço que é do legislativo, do executivo. Antes que você faça esse comentário, eu vou chamar a Maria Fernanda, direto da redação do Observatório Terceiro Setor, para trazer as novidades. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados e ouvintes. O Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog vai homenagear Rose Nogueira. Com mais de 50 anos de carreira, a jornalista brasileira Rose Nogueira será homenageada especial da 39ª edição do Prêmio Vladimir Herzog, por sua dedicação à profissão e luta pelos direitos humanos. Ela foi uma das criadoras do TV Mulher, programa que era vinculado pela Rede Globo na década de 80, e inovou na linguagem por abordar temas como sexualidade e feminismo, algo inédito na época. Atualmente, Rose é conselheira fiscal do Sindicato dos Jornalistas e continua militando pelos direitos humanos como membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, e do grupo Tortura Nunca Mais, em São Paulo. Durante o regime militar brasileiro, militou na Ação Libertadora Nacional, ALN, e foi presa durante 9 meses, onde foi brutalmente torturada e violentada, por abrigar em sua residência o líder Carlos Marighella. Ela ficou no presídio Tiradentes, na chamada Torre das Donzelas, tendo entre as companheiras de cela a jornalista Edith Negrais e a então militante Dilma Rousseff. A premiação ocorre no próximo dia 31 de outubro, a partir das 20 horas, no Teatro Tucarena, em Perdizes, zona oeste da capital paulista. E para ficar por dentro das notícias do Terceiro Setor e do mundo, e também rever e ouvir todos os nossos programas de TV e rádio, inclusive esse, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Eu sou Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Quero
falar de uma homenagem justa à jornalista Rose Nogueira. Ela viveu nos porões da ditadura lá e sofreu. E a premiação, como disse a Maria Fernanda, será no dia 31 de outubro. Estaremos lá no Tuca. Dando um abraço à companheira Rose Nogueira. Roberto, você queria fazer uma observação?
Eu queria só comentar o seguinte, essa questão que você perguntou sobre o protagonismo do judiciário, essa visibilidade adquirida do judiciário no enfrentamento da corrupção, também se deve ponderar o grau de corrupção que se evidenciou, o tamanho do problema, exigiu uma resposta do judiciário. Então, o problema não é o tamanho da ação do judiciário. O judiciário, ele vem cumprindo o seu papel por causa do tamanho da corrupção.
Por causa do enfraquecimento dos
exatamente.
Outros poderes.
Né? A questão não é o poderio da ação do médico. A doença é que estava num grau altíssimo e o médico trabalhou. Então, o Ministério Público trabalhou, o Judiciário trabalhou, eles cumpriram. Então, você tem um protagonismo decorrente do padrão, da magnitude da corrupção que assolou e que se entranhou em tantos níveis, em tantas entranhas, que exigiu a resposta. Né? Então, não é que você tem um protagonismo, você tem uma reação, o cumprimento dos papéis. Tem excessos da Lava Jato, excesso de trabalho. trabalha-se até de madrugada, porque os números, como falou o Lunardelli, são coisas exorbitantes, tem que trabalhar muito. Né?
É verdade.
Tanta gente, é tanta delação, é tanta informação, é tanta coisa, você tem que trabalhar virado ali, até de madrugada, porque não dá conta.
Vamos continuar essa conversa com os nossos dois importantes convidados depois do nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mas solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Mama, oh mama, oh mama.
Muito bem, tá aí, Zé Cavaleiro, Telegrama. Essa é uma música escolhida pelo Dr. Lunardelli. É um cantor que diz muito, né?
É, eu acho que essa canção aí tem uma energia muito positiva, levando o astral de todo mundo que a ouve. Pelo menos é a minha impressão.
Muito bem. Nós estamos aqui no Observatório Terceiro Setor com dois importantes convidados, o Roberto Liviano e o José Marcos Lunardelli, falando sobre o poder judiciário, corrupção e cidadania. Agora sim, nós vamos conversar com o Marcos Kício, que é colunista do Observatório Terceiro Setor. Boa tarde, Marcos.
Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Eu tenho um promotor público aqui, Marcos, e um desembargador. Ótimo. Falando sobre, como disse, poder judiciário, corrupção e cidadania. Ótimo. Qual é a sua reflexão de hoje?
Pois é, uma das coisas importantes, e a gente tem que aqui acreditar na importância de a gente pensar também no mundo da filantropia. Qual é essa relação que existe entre pessoas que são criminosos e que fazem uso da filantropia como mecanismo de proteção, eu diria que muito mais como uma proteção social nos grupos em que militam. Eu estou dizendo isso porque quando o Pablo Escobar, esse barão da droga lá na Colômbia, ele era tido como um grande padrinho das populações pelo dinheiro que ele distribuía às populações mais carentes, de tal maneira que ele criava um ambiente de apoio em que praticamente todos sabiam que o dinheiro vinha de fontes complicadas, criminosas. Mas ele fazia o papel de padrinho dessas comunidades. E isso acontece aqui no Brasil mesmo.
Com os traficantes lá no Rio, né?
que ocorre principalmente com os morros do Rio de Janeiro, que a população, de alguma maneira, passa a defender os criminosos. Eu estou dizendo isso que quando a gente passa para o mundo da corrupção, a gente também tem esses criminosos de corrupção que também são doadores, né? A gente nunca se esquece aí da manifestação de pessoas que hoje estão sendo investigadas pelo Lava Jato, e que você vai ver na história deles a presença de fundações ou a presença de associações em que eles eram também doadores. Por isso, uma das grandes questões que a gente também coloca para o mundo da filantropia é a questão da ética relativa ao dinheiro que você usa para o social. Porque se o dinheiro tem uma origem criminosa, é muito difícil você acreditar que a ação filantrópica não tem também um objetivo criminoso. Mesmo que esse objetivo, você diz que é
para
melhorar,
né,
a qualidade de vida, para melhorar a educação de uma criança, etc. Então, eu acho que no espectro, no horizonte dessas discussões sobre o corrupto e a corrupção, a gente também teria que pôr um pouco a preocupação com a questão da distribuição de dinheiro, que hoje a gente chama de dinheiro filantrópico. Esse é o comentário que eu gostaria de pôr, e que gostaria também de ver como é que os nossos participantes do programa veem esse outro aspecto da questão que estão discutindo.
Muito bem, Marcos. Foi uma importante lembrança, porque às vezes existem organizações de interesse social que são sérias e que recebem doações, e que deviam tomar o cuidado de ver a origem lícita dessa contribuição, dessa doação, né?
Isso. Eu vi algumas histórias, né, que eu depois, não é o momento da gente conversar, mas a gente tem histórias de que certos programas feitos, principalmente fora do Brasil, e eu tive chance de visitar na própria Rússia logo depois que caiu o regime comunista, em que você tinha orfanatos, que eram orfanatos que preparavam os indivíduos antes para trabalharem na violência da polícia comunista, que passaram a ser órgãos de funcionamento para manter as gangues que se formaram de mafiosos depois que caiu o regime comunista. Então, e era uma ação social, era uma organização social que mantinha esse tipo de entidades, mas eram entidades que formavam crianças para serem criminosos. Então, isso eu estou pondo no limite mais extremo, e que às vezes uma ação social, ela não é acompanhada devidamente e você faz um mau uso e na verdade você cria uma escola de criminais, né?
Mas é importante o alerta, viu, Marcos?
Tá bom.
Agora, muito obrigado pela sua participação, até a próxima quinta.
Tá bom, muito obrigado.
Tá aí o alerta que ele fez, é interessante, né, Roberto?
O que eu quero comentar sobre o comentário do Marcos, eu acho que o ponto central aí da fala dele, e essa é uma questão fundamental quando você fala em combate à corrupção, é a questão da transparência, Joel. Quando você fala em dinheiro para uma entidade, para qualquer organismo, é necessário que haja absoluta transparência. Não se pode, hoje, ter qualquer espécie de atividade sem que a transparência seja um elemento fundamental. Aliás, quando se pensa em combate à corrupção, existem dois elementos que são fundamentais na visão do estudioso Robert Klitgaard, ele que estudou muito este tema, que é a questão do grau de transparência e a concentração de poder. Quanto mais você tem transparência, quanto mais você desconcentra o poder, mais você cria um ambiente propício para o combate à corrupção. Então, em relação especificamente ao que ele disse, é bom a gente lembrar que nós temos hoje a lei do terceiro setor e nós temos também a lei anticorrupção, a lei 12.846, que é a lei que definiu o marco legal da compliance, que se aplica às empresas, mas também se aplica a outras pessoas jurídicas, partidos políticos, organismos esportivos, associações, né? Todos devem se submeter a estas regras, né? De compliance, de boa governança, né? De verificação da origem dos recursos. Né? Isto se aplica a todas as pessoas jurídicas. Por exemplo, o Instituto Não Aceito Corrupção, Joel, tem um comitê de compliance, em que nós verificamos e temos muito cuidado em relação à origem dos recursos que nós recebemos. E isso é uma questão que as organizações devem ter como absolutamente sério. Não pode ser um faz de conta, senão você vai ter uma ONG de lavagem de dinheiro, de recursos, isso é inadmissível.
É, muitas organizações de interesse social entraram nisso e perderam, jogaram...
Fachada, né?
No chão, mais de 20, 30 anos de trabalho. O Observatório do Terceiro Setor continua com a campanha Direitos Humanos São Direitos de Todos. O nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão para você, incentivando o respeito e o diálogo, principalmente nas redes sociais. É um problema grave essa inversão de valores, né? Quando o Estado tem que dar uma resposta, analisar uma denúncia contra uma organização de interesse social séria, mas que recebeu dinheiro ilícito, né?
Eu acho que o problema colocado pelo
Márcio Kissio,
é um tema que no Brasil nós temos uma lacuna no nosso ordenamento jurídico. A gente fala muito da corrupção na relação público-privado, mas uma ética na relação entre privados precisa também ser perseguida. Então, hoje nós não temos tipificado ainda o crime da corrupção privada, e ela existe no relacionamento entre corporações, no relacionamento entre empresas, e também pode existir também no âmbito do terceiro setor. Então, há uma lacuna aqui. A gente tem que usar alguns tipos genéricos, estelionato, algumas outras normas, mas não tem uma regra que tipifique a corrupção entre privados. Porque o tema da corrupção, ele é muito amplo, né? Você pode ter corrupção, inclusive, no âmbito familiar, pessoal. Se as pessoas não tiverem uma ética de relacionamento, e essa ética de relacionamento precisa ser cultuada, às vezes é natural que o pai, o primo, numa relação privada, beneficie o parente, o filho, em detrimento de um outro, que às vezes era até mais adequado, mais apto para aquela função. Então, construir uma ética no relacionamento privado, em que privilegia a transparência, a igualdade, o mérito, esse é o desafio das instituições, porque é isso que faz que haja mais produtividade, um mercado mais eficiente, mas há uma lacuna no nosso ordenamento jurídico hoje nesta matéria do enfrentamento da corrupção. Acho que ela é tão grande na relação público-privado que se esquece que ela existe também nas relações privadas e é danosa ao mercado, tal qual é danosa ao mercado a corrupção público-privada.
Muito bem. A Anabelle Almeida de Santana, muito obrigado pela sua ligação, viu, Anabelle? Ela faz uma pergunta, Anabelle. A corrupção é fruto da sociedade com o jeitinho brasileiro ou a sociedade é um reflexo dos seus líderes?
Eu acho que o que a Anabelle colocou tem relação com o que acabei de falar, né?
Quer dizer, por isso a pergunta.
A ética do relacionamento entre os privados, o jeitinho, aquele negócio, ao mesmo tempo ele tem um ponto positivo, porque ele dá uma flexibilidade para gerir problemas, isso é uma qualidade no empreendedorismo, no encontrar solução para situações inusitadas. Por outro lado, exagerar no jeitinho ou na forma de utilizá-lo, você pode criar distorções nessas relações privadas. Distorções essas que podem chegar a se qualificar, se houvesse um tipo, uma espécie de corrupção privada. Então, no âmbito da sociedade, nós encontremos práticas que provavelmente a gente condene nos outros, na relação público-privada, tal, quer dizer. Mas é um processo de aprendizado, de construção, né? Eu acho que o desejo de todo estudioso é chegar num modelo kantiano, aquele que age por princípio, mas não é fácil, mas é uma busca.
No caso do nosso país está um pouco longe, né?
Mas não só do nosso país, eu também aqui sou um pouco, a gente tem uma tendência daquele negócio do complexo de vira-lata, de achar que no Brasil tudo é ruim, que corrupção só tem aqui, que não tem lá. Não, a corrupção está disseminada no mundo inteiro. Talvez a gente tenha um déficit de enfrentamento, de punição, e estamos tentando resolver isso. Mas você tem corrupção nos Estados Unidos? Muita. Como tem muita persecução e muita punição, tem modelos. Você tem na Itália, você tem na Espanha. Talvez nos países escandinavos você tenha um pouco menor. Mas você tem corrupção disseminada pelo mundo inteiro. Então não é um privilégio nosso. Porque eu repito, talvez o nosso déficit seja, como você salientou, de punição. Ou o fato de que se punia até um pouco tempo atrás uma das alas, dos polos da corrupção, que era o corrupto, quando se conseguia, mas não se punia o corruptor. Então acho que nós avançamos muito nessa persecução da corrupção, mas não é um privilégio nosso, e há em outros países também. Eu acho que no atual momento a percepção da intensidade dela simplificou muito por conta dessas revelações, mas é, a gente tem patamares também semelhantes.
Você lembrou o complexo de Vila-Lata, que é a frase famosa do dramaturgo, escritor e jornalista Nelson Rodrigues. Roberto, vou virar um pouquinho a pergunta aqui da Anabelle de Almeida. Quando a população, a classe média, vem e fala, aquele é corrupto, né? Ela está produzindo um sino de normalidade, mas ela vai, quando a carteira de habilitação, ela estoura os pontos, ela vai de um jeitinho lá para não ter aula, ela passa o farol vermelho. Então, há uma prática generalizada que não é pouco ética, né, na sociedade. Então, esses nossos líderes são reflexos do que a gente faz no nosso cotidiano ou não?
Veja, eu acho muito interessante tudo que o Nardelli colocou, mas também não se pode desconsiderar que as pessoas observam quando o presidente do Senado dribla o oficial de justiça, né? Não quer ser notificado, se esconde do oficial de justiça. Isso aí não acontece na Escandinávia, né? Lá na Noruega, na Dinamarca e tal, não acontece. Lá em Londres, o prefeito vai para casa de metrô. Aqui se usa avião da FAB até para fazer implante capilar, para assistir jogos da Copa das Confederações. Aqui se usa cartão corporativo.
É um abuso, né?
Sem limite. Um senador aqui tem 75 assessores. Um deputado num gabinete de 20 metros quadrados tem 25 assessores. Carro oficial e quando tem gente morrendo nas macas. Isso não tem na Dinamarca nem na Suécia. Aqui, quando um juiz foi enquadrado por uma moça do trânsito no Rio de Janeiro, ele reagiu e falou, mas eu sou juiz. Ela quis cumprir a lei, ele carteirou. Na Suécia...
Ou seja, estou acima da lei.
Na Suécia, Joel, ele seria preso. No Brasil, ele recebeu indenização. Ele foi indenizado por ter carteirado, dizendo que é juiz. Na Suécia, ele seria preso. Então, nós temos corrupção no mundo todo. Só que aqui, quem carteira e abusa de poder, recebe indenização. Nos outros lugares, a pessoa é presa.
Como a gente desconstrói esse...
Não, pera, eu preciso completar o meu raciocínio. Aqui, juízes poderosos soltam baratas, ratos e outros tipos de animais. Os juízes supremos aqui no Brasil soltam esses tipos de animais, entendeu? Nesses outros países, as coisas funcionam diferente. Então, isso gera... em ouvintes como a nossa querida Anabelle
Almeida de Santos,
um certo sentimento de desgosto, que eu compreendo, né? Porque eu, no lugar dela, também sentiria esse desgosto. Então nós precisamos, a justiça funciona vigorosamente, Joel, e isso é muito bom, isso é muito importante, mas temos problemas também com aqueles que não cumprem o seu dever, né? Quando um chefe de poder dá um truque no oficial de justiça, aí como que o povo brasileiro reage àquilo? Não devo cumprir a lei? Não é verdade?
Muito bem.
Uma coisa complicada, né?
É verdade. É... E como nós desconstruímos esse espírito corporativista? O Ministério Público Federal estava lá na mão da presidente do Supremo Tribunal Federal querendo um aumento, que não teve. Quer dizer... A corporação aqui funciona em todos os aspectos da vida nacional, né?
Uhum.
Você, para chegar, punir alguém do Ministério Público, seja que estadual ou federal, ou até mesmo algum juiz, no caso do Sérgio Moro, que admitiu divulgar de uma maneira imprecisa a fala de uma presidente da República com o Lula, ele só pediu desculpas e ficou resolvido. O Conselho Nacional de Justiça nem tocou no assunto, nem levou isso em consideração. Quer dizer, como a gente constrói esse corporativismo, Nardelli?
Eu acho que esse tema do corporativismo tem que ser enfrentado com maior transparência. A luz do sol, o debate público sobre as pretensões de qualquer uma das instituições envolvidas é que vai permitir apoiar aquilo que for justo e correto, rejeitar aquilo que for uma vantagem devida, né? Eu acho que essa é a grande forma de você enfrentar o corporativismo, com transparência e debate público sobre a legitimidade daquilo que está sendo pleiteado, daquilo que está sendo concedido. Não tem outra forma de você enfrentar isso, a não ser dessa maneira.
Debate republicano, debate franco.
Como isso que nós estamos fazendo aqui no Observatório.
Exatamente. Rever, por exemplo, se o país está em condições de abrir mão de receita receitas tributárias, como, por exemplo, as imunidades concedidas às igrejas. Tem bispos que residem em castelos de 40 milhões. Será que o Brasil pode abrir mão dessas receitas? Clubes, impostos sobre grandes fortunas. Será que o Brasil pode abrir mão disso? Será que existe mesmo déficit da Previdência? Tenho dúvida.
Muito bem. Nós aqui nos alongamos em algumas questões do Poder Judiciário, mas o Álvaro trouxe para mim retomar. O Álvaro Siqueira da Moca. Muito obrigado, viu, Álvaro, pela sua pergunta. Ele pergunta, Luana, ele cabe somente ao Poder Judiciário? Ou o cidadão também pode ajudar a combater a corrupção? E essa pergunta, a gente já percebe que há uma distância, né, entre o cidadão e os poderes aqui no país. Quer dizer, só cabe ao judiciário combater, ou o cidadão pode? E eu me lembro um pouco, né, no primeiro governo, né, na Nova República, os fiscais do Sarney, né, que foi um episódio assim, localizado, e não se falou mais nisso. E o cidadão hoje se recolhe e espera só que o judiciário... Como você vê exercício da cidadania? É possível o Poder Judiciário ter a contribuição do cidadão?
Sem dúvida alguma. Acho que a indignação da cidadania, a ação, o protesto, a cobrança por práticas diferentes são fundamentais para fazer o nosso sistema político funcionar e editar normas, reformular conceitos, instituições que propiciam a corrupção. Então, a cidadania tem um papel fundamental. É a cidadania que impele os poderes constituídos para modificar práticas que não são mais aceitas. Então, eu acho que a transparência, o debate republicano e, sobretudo, a consciência do cidadão que passa a reivindicar, a pressionar, é que vai transformar as instituições e a gente vai construir marcos diferentes de relacionamento entre o público e o privado nas relações privadas. Então, é um processo. Eu acho que... Eu particularmente sou um otimista, eu acho que a gente tem melhorado gradativamente as mudanças. Não existem mudanças da noite para o dia. Quem vende a ilusão de mudanças da noite para o dia está vendendo a ilusão. São construções que vão ocorrendo com o passar do tempo e nós temos caminhado positivamente nesse sentido.
Muito bem, Roberto, nessa construção do combate à corrupção, em que estágio nós estamos? De que maneira nós podemos engajar a participação popular que está assistindo hoje da arquibancada, mas pode ser um agente ativo nesse processo?
Veja, Joel, o Instituto não aceita corrupção, se você me permite aqui uma pequeníssima propaganda.
Claro, eu ia te perguntar justamente nas considerações finais para você falar um pouco do Instituto.
O Instituto não aceita corrupção, ele foi criado como uma ação envolvendo pessoas de várias áreas, não só do direito, obviamente, tem gente do jornalismo, da comunicação, da ciência política, da filosofia. Exatamente hoje, nós estamos lançando o nosso blog, né? O nosso blog se chama Bloco. É o blog contra a corrupção. E o blog é um exemplo de uma iniciativa, Joel, que justamente busca disseminar informação para conscientizar as pessoas a respeito dos mais diversos aspectos referentes a este tema, né? E o time de conteudistas é um time muito forte. Ele inclui gente como Aires Brito, né? Como Marcelo Taz, como Pondé, como Paulo Saldiva, como Roberto Romanos e Álvaro Moisés. Muita gente com pensamentos variados a respeito deste assunto para poder analisar tudo que está se discutindo a respeito deste tema, para oferecer informação às pessoas, para que elas possam estar conscientes, informadas, tá certo? E para que as pessoas possam se mobilizar e cumprir o seu papel, como disse o Lunardelli. Elas precisam ter consciência para exercer a sua cidadania viva. Nós não podemos desconsiderar um fenômeno que é contemporâneo do momento que nós estamos vivendo, que é a força viva das redes sociais, né? As redes sociais são um fenômeno que estão cada vez mostrando protagonismo, poder de fogo, e eu tenho certeza absoluta que terão um papel extremamente decisivo nas próximas eleições. Os políticos estão querendo fortunas para um fundo eleitoral, queriam inclusive aprovar uma emenda que proibia prisões 8 meses antes das eleições, queriam doações ocultas, né? Queriam agora um distritão que existe só em Vanuatu, Afeganistão, Emirados Árabes e no Kuwait, né? Querem planos engenhosos para não serem retirados do poder, mas estão se esquecendo que as pessoas estão conectadas pelas redes sociais. Elas trocarão informações. E quem decidirá quem aperta o botão é a sociedade.
A sociedade.
E esses indivíduos que ali estão enraizados no poder e que dali não querem sair, do pé dos seus 25 assessores, deputados, 75 senadores, eles terão que respeitar a vontade expressa nas urnas, né? Então eles estão se esquecendo disso. O país está vivendo um momento diferente.
Muito bem, eu gostaria de repercutir com vocês a Lava Jato. Nardelli, a Lava Jato começou com 100% da aceitação da população, do mundo jurídico. Hoje ela divide, né, o mundo jurídico. Tem advogados que falam contra algumas medidas que foram implementadas lá pelo grupo de representantes do Ministério Público Federal que atuam lá em Curitiba e até do próprio juiz Sérgio Moro. Como é que você vê a Lava Jato no contexto do Poder Judiciário nesse momento e o futuro?
Olha, a Operação Lava Jato é uma termo genérico para um conjunto de processos que envolve empresários, políticos, funcionários de empresas, funcionários públicos e há um conjunto de instituições vinculadas a essa atividade. Polícia Federal, Ministério Público Federal, o juiz Sérgio Moro, outros juízes, porque às vezes se coloca sob a marca da Lava Jato, mas há juízes no Rio, há juízes em São Paulo, há juízes em tribunais, há juízes em todas as... E são instituições... E esses magistrados, esses promotores, eles podem acertar e errar. São humanos. É, né? Então, a lei também não tem uma interpretação unívoca. Ele pode dar uma interpretação e depois chegar à conclusão que se equivocou ou ter aquela interpretação dada, corrigida por uma outra instância. Isso é natural do sistema judiciário. Eu não gosto de vilanizar ninguém, sabe? Não existe o juiz bom, o juiz que prende, o juiz ruim ou o juiz que solta. Eu acho um grande equívoco esse tipo de vilanização. Cada um tem o seu papel institucional.
Por que nós chegamos nessa situação?
Acho que nós vivemos um momento de polarização, um momento de muito emocionalismo. Então, acho que as vilanizações são muito negativas. São instituições que têm seres humanos que podem acertar ou que podem errar. E fazer vilanização é pura demagogia. Eu, particularmente, não concordo com esse tipo de análise.
Muito
acho
bem.
Acho um grande erro sobre dessa maneira. Mas minha impressão é essa. Tem mais contribuído positivamente, apesar de falhas, erros que pode ter ocorrido aqui e ali, mas a gente aprende também com os erros. Então esse é o lado importante. O lado importante desse momento que nós vivemos aqui. O saldo é positivo, embora se possa reconhecer erros aqui ou acolá.
Muito bem. Nós estamos quase no final do programa. Eu quero te ouvir, Roberto. Tem uma pergunta do Ian, não queria deixar aqui solta, né? O Ian é do Tucuruvi. Obrigado, Ian. Ele ligou na segunda parte do programa, mas eu vou colocar a sua pergunta para o Roberto. Como vocês enxergam, como você enxerga, Roberto, o futuro do combate à corrupção? Uhum. Com operações contra esse crime, esse combate à corrupção no nosso país está no rumo certo? É a pergunta do Ian Santos.
Tá. Eu queria que você respondesse rapidamente. Vou falar sobre a Lava Jato.
Isso. Eu queria que vocês respondessem essas duas coisas rapidamente, porque eu quero suas considerações finais sobre o Bruno Nardelli.
Ao contrário, eu não vou fazer vilanização, muito pelo contrário, eu vou elogiar o trabalho, a meu ver, extraordinário que vem sendo feito pela Operação Lava Jato. Quero deixar aqui de público meu elogio ao trabalho de alto nível, reconhecido internacionalmente. Os acertos são infinitamente maiores do que os erros. Óbvio que são seres humanos e óbvio que erram. Mas os acertos são muito maiores e a coragem é digna de nota. E eu não tenho nenhuma dúvida que a coragem, ela se sobrepõe. Portanto, a meu ver, na minha avaliação, nos anos que eu venho estudando esse assunto, acho que o trabalho que vem sendo feito ali é extremamente importante. Pessoas importantes, detentoras de parcelas importantes do poder, foram atingidas. São vários magistrados, vários membros do Ministério Público envolvidos, Polícia Federal, Receita Federal. É bom destacar que 97% das decisões do juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato foram confirmadas por instâncias superiores, um índice bastante acima da média dos magistrados.
Foi divulgado um dado diferente.
Não, o índice que vem sendo divulgado é 96 a 97% o índice de confirmação das decisões do juiz Sérgio Moro. Foi divulgado em vários veículos, mas depois nós podemos verificar esses números sem problema. Aliás, a Transparência Internacional tem enaltecido esse trabalho como um padrão de combate à corrupção. E respondendo ao Ian, justamente, o futuro, apesar da dificuldade, apesar da complexidade, Ian, eu também me considero um otimista. O momento é difícil, tudo isso nos causa perplexidade, tristeza, mas depois dessa dificuldade, depois dessa tristeza, virá um momento melhor. Nós somos de consciência na escolha dos representantes, acreditar no nosso sistema, lutar, trabalhar com tenacidade, sociedade envolvida, apoiando as instituições e com certeza teremos dias melhores.
Bruno André, suas considerações finais, por favor, rápido.
Bem, acho que também sou otimista. Eu acho que nós estamos construindo um novo modelo de atuação para enfrentamento da corrupção. E com o tempo nós vamos poder fazer uma avaliação um pouco mais tranquila do que nós estamos vivendo no Brasil de hoje, que é um momento muito negativo, mas pode ser a preparação de um terreno para um momento muito positivo no futuro.
Muito bem, dois discursos otimistas a respeito do futuro, isso é muito importante. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e promotor de justiça em São Paulo, de José Marcos Lunardelli, desembargador federal no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A produção do programa foi da redação do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos de Cléo Rodrigues. Não perca o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 17 horas em São Paulo, 93,7 FM, em Ribeirão Preto, 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Você sabia? O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 12 milhões de pessoas e mais de 200 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, no canal 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Acreditam nas flores, vencendo, ganhando. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Brasil!
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.